Boa noite a todos, cumprimento os colegas vereadores que estão aqui presentes, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nessa sessão e todos os que nos acompanham através das redes sociais deste Poder Legislativo. Sob a proteção de Deus e em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a terceira sessão ordinária da terceira sessão legislativa anual da 10ª Legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dal Piazza, Eduardo Dubox, Heraldo Marquito e da senhora presidente Sandy, num total de 8 vereadores, a quórum.
Quero informar a população que a vereadora doutora Mônica Costa acabou de me informar aqui pelo telefone que ela já está a caminho da sessão, ela estava em Sinop em uma agenda com o deputado federal Juarez Costa. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dal Piazza.
Boa noite aos colegas vereadores, à população que nos assiste pelas redes sociais e também a que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre.
Obrigada, vereadora Marta. Ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão ordinária realizada em 13 de fevereiro de 2023.
Ata da segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa, anual da 10ª Legislatura, aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 19h30, no plenário da Uri Riva, da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso. Reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo para a realização da segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa, anual da 10ª Legislatura. A presidente cumprimentou todos os presentes e também aqueles que estão acompanhando a transmissão da sessão através das redes sociais e, sobre a proteção de Deus em nome da comunidade juarense, declarou aberta a sessão. Em seguida, o primeiro secretário constatou a presença dos vereadores Sandy, Luciano, Heraldo Marquito, Eduardo Zimmermann, José Galvão, Marta Dal Piazza, Mônica Costa, Valdir Leandro e Wellington Martins. Continuando, o vereador Wellington fez a leitura da Bíblia. No pequeno expediente, foi concedido o uso da tribuna aos vereadores. E no grande expediente foram lidos as seguintes proposituras. Projeto de Lei Municipal 02 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal 03 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal 04 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal 05 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal de Juara. Passou-se a fase da ordem do dia para apreciar o parecer 31 de 2022 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, referente ao processo 41.259.7/2021, que trata das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Juara relativas ao exercício de 2021. Ato contínuo foi apreciado o projeto de decreto legislativo 34 de 2022, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que aprova as contas anuais da Prefeitura Municipal de Juara relativas ao exercício. Em discussão, a vereadora Marta Dal Piazza refletiu sobre o parecer de contas, dizendo que o município investiu na educação um percentual menor que o recomendado pela Constituição, e afirmou que a Comissão de Educação estará atenta para que essa diferença de percentual seja aplicada. O vereador Wellington Martins disse que aprovou o parecer com recomendações, que isso é relevante e que o prefeito e secretários possam trabalhar dentro de seus orçamentos. Passou-se a considerações finais. E, ao final, a presidente convidou todos para a próxima sessão ordinária, realizar-se dia 27 de fevereiro, às 19h30, e não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 80 de 2023, protocolo 194, interessada Prefeitura Municipal de Uara, encaminhando os relatórios anuais das contas da Prefeitura Municipal de Uara do exercício de 2022 para conhecimento e arquivo. Processo 73 de 2023, protocolo 178, interessada senhora Elisângela Batista Pereira, presidente da Associação Água Boa, solicitando a possibilidade de interceder junto ao órgãos competentes visando a implantação de energia elétrica na feira da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Água Boa. Processo 77-2023, interessada a vereadora Mônica Costa, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, encaminhando o calendário das reuniões ordinárias da comissão. Protocolo 208-2023, interessada a vereadora Marta Del Piazza, requer a retirada de tramitação do projeto de lei legislativo 02-2023, que dispõe sobre a divulgação de lista de espera de pacientes que aguardam consulta de especialidades e procedimentos e diagnósticos na rede municipal de saúde. Protocolo 223 de 2023, do processo 584, interessado vereador Heraldo Marquito, requer a retirada de tramitação do projeto legislativo 033 de 2022, que dispõe sobre a denominação de estrada do município de Juara. Indicações protocoladas agora? Indicações protocoladas. Indicação 01 de 2023, da vereadora Sandy, indicando ao Executivo Municipal, ao secretário municipal de cidade, ao secretário de assistência social, ao secretário de esporte, lazer e juventude, a urgente disponibilização de transporte municipal para crianças e adolescentes que frequentam os projetos sociais desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social. Indicação 02 de 2023 da vereadora Sandy, indicando ao executivo a implantação de energia elétrica na feira da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Água Boa. Indicação 03 de 2023, indicando ao Executivo Municipal a implantação do programa Transferência de Renda, denominado Renda Solidária, cuidando de gente, que trata do auxílio financeiro temporário aos catadores de materiais recicláveis através de anteprojeto de lei que encaminha em anexo. Indicação 04 de 2023, da vereadora Sandy, indicando ao Executivo Municipal a revitalização da Praça Esportiva de Diogo Rafael Saporsky, com inclusão de mais obstáculos, corrimão, iluminação, adequação de piso, poda de árvore próxima à pista e também disponibilização de um bebedor de água. Indicação 07 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao excelentíssimo senhor Juarez Costa a disponibilização de R$ 2 milhões para a Associação Intervale, para execução de obras de pavimentação asfáltica MT-325-160 Rodovia do Jaú. Indicação 08 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao Executivo que, por ocasião em eventos esportivos, sejam feitas ações que estimulem a adoção dos animais que se encontrem na Associação Anjos de Quatro Patas e Centro de Zoonoses. Indicação 9 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao Executivo e à Secretaria Municipal de Administração, versando sobre a necessidade de instalar câmeras de monitoramento na frente de creches e escolas. Indicação 10 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao Executivo Municipal, versando sobre a necessidade de elaborar um projeto para a construção de uma unidade ganha-tempo, com o objetivo de prestar todos os serviços municipais, como a emissão de IPTU, alvarás, ISSQN, TBI, guias de Cefaz, Refis, entre outros. Indicação 11 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao Executivo a necessidade de construir uma creche no Distrito de Paranorte. Indicação 12 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao Executivo e à Secretaria de Educação a necessidade de construir uma pista de caminhada no Distrito de Paranorte. Indicação 13 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando a necessidade de realizar um levantamento dos moradores que residem em áreas de risco no João de Barro, com a possibilidade de remanejar tais moradores. Indicação 01 de 2023, do vereador Luciano Oliveto, indicando ao Executivo a instalação e uso de containers de lixo no município de Juara. Indicação 01 de 2023, do Heraldo Marquito, indicando ao deputado Fábio Garcia, destinação de emenda parlamentar para pavimentação asfáltica de ruas localizadas no entorno do Colégio José Dias. Indicação 02 de 2023, do vereador Heraldo Marquito, indicando ao deputado Nininho, a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 5 milhões para pavimentação asfáltica na localidade no entorno da Escola José Dias. Indicação 03 de 2023, do Heraldo Marquito, indicando ao promotor de justiça que a urgente investigação de alteração de vigência do contrato da Águas de Juara, prorrogando o termo aditivo do ano de 2030 para o ano de 2060. Indicação 04 de 2023 do vereador Heraldo Marquito. Indicando ao Executivo Municipal a contratação de serviço de hora-máquinas para atender a demanda do ano de 2024. Indicação 01 de 2023 do vereador Eduardo Box. Indicando ao excelentíssimo senhor Beto 2A1, deputado estadual, objetivando a disponibilização de recursos financeiros no valor de R$150 mil para contribuir na aquisição de um veículo tipo van, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Indicação 02 de 2023, indicando ao Executivo Municipal a instalação de placas de identificação nas áreas institucionais do município de Juara. Indicação 01 de 2023, de ordem do vereador Wellington Martins, indicando ao Executivo Municipal a implantação de mais uma sala de aula, bem como construção de alambrado no entorno da Escola Municipal Santa Clara. Indicação 02 de 2023, do vereador Wellington Martins, indicando ao Executivo Municipal a construção de mais duas salas de aula na Escola Municipal Tancredo Neves, no PA Vale do Arinos. Indicação 03 de 2023, de ordem do vereador Wellington Martins, indicando a denominação Centro Esportivo do bairro Centro como Centro Esportivo Sirenão.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Heraldo Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, boa noite a todos que estão nos assistindo via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhor presidente, que nem foi lido sobre a leitura, sobre a indicação que eu fiz ao deputado federal Fábio Garcia, no valor de R$5.624.102,70, referente ao projeto do asfalto entre José Dias e João de Barro. Também fiz uma indicação ao deputado estadual Nininho, também para a pavimentação do recurso entre o bairro João de Barro até o José Dias, um recurso no valor de R$5.624.102,70. Também fiz uma indicação ao Ministério Público de Juara, referido a uma denúncia que eu fiz em 2019, referente à prorrogação do prazo da concessão da Água de Juara, que está atendendo nosso município sobre essa prorrogação. Também fiz um ofício para a Secretaria de Cidade, referente às ruas no centro da cidade, na rua São Geraldo, esquina com a Marília, no centro, está toda buracada, precisa urgente fazer um tampa-buraco. Também fiz um ofício junto com o vereador Zé Galvão, pedindo providência, qual a atitude que foi tomada, pedindo cópia da notificação da empresa que fez a obra ali da avenida, da rua Florianópolis do Jardim Paranaguá, que faz 2 anos que aquela obra aquela rua está com buraco caído, a tubulação caída, e até esse exato momento a prefeitura não fez nada. Inclusive, eu e o Zé Galvão conversou com a pessoa que fez aquela obra, segundo essa pessoa, disse que a prefeitura não notificou em momento nenhum a empreiteira que ganhou aquela licitação. Então, por isso que estou pedindo junto com o Zé Galvão cópia dos documentos, se a prefeitura fez a notificação ou não, porque a prefeitura alegou para nós que foi feito. Então, não é preciso de documento para estar levantando. Também fiz um ofício para a Secretaria de Transporte sobre lá na estrada da Porteira Branca, onde os alunos não estão indo nas aulas devido que o transporte escolar não consegue chegar lá. Depois, lá na propriedade do pai da Mônica, tem um atoleiro e também tem uma cabeceira da ponte caindo. Aí o transporte escolar não está indo buscar modo disso, precisa urgente ser arrumado. Também, mais uma vez, cobrando ali da estrada 4 Marcos, que já está uma vergonha, já vai fazer 1 mês e até agora nada foi feito, e vários alunos também perdendo a aula devido à demora desse serviço. Só isso, presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Zé Galvão.
Dispensa a palavra, presidente.
O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Léo Boy.
Oi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Não, senhor presidente, eu estou vindo à tribuna hoje para falar, mandar um recado para a população do município de Juara. Em nome do secretário Toninho Araújo, que nós tivemos hoje à tarde lá na linha dos 4 Marcos, onde eles terminaram praticamente toda a linha. E só para informar também que amanhã, devido ao feriado, Zé Galvão não vai poder dar sequência naquele aterro da tubulação. Já foi adquirido, né, Marta? 3 tubos, 6 tubos, no valor de 60 mil reais, e na quarta-feira e na quinta já vai começar o trabalho. Acredito que no sábado deva desinterditar lá e a população poderá passar, trafegar normalmente lá na linha dos quatro marcos. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piaz.
É, mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores e também à população que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, eu queria falar à população juarense que eu, juntamente com a vereadora Mônica, oficiei a Secretaria de Educação, porque na semana passada nós recebemos uma denúncia de uma Kombi transportando alunos e, mais uma vez, uma Kombi sem portas. Né? Em conversa por telefone, a secretária de Educação me reportou que a empresa ela teve um veículo que estragou e ela substituiu por aquela Kombi. Nós sabemos que nem para substituição um veículo daquele pode ser colocado para transportar as crianças da rede municipal. E eu espero que a secretária de Educação faça a advertência à empresa, porque não é possível a gente receber imagens como aquela que coloca em risco a segurança das crianças que são transportadas aí diariamente na nossa cidade. Eu fiz uma indicação ao Executivo Municipal para que identifique as áreas públicas ou institucionais do nosso município. Nós temos uma grande dificuldade em saber quais são as áreas públicas, aquelas que são destinadas a equipamentos comunitários nos bairros. Por quê? Porque não há nenhuma identificação do que é o patrimônio do poder público. Muitas vezes a gente recebe reclamações sobre áreas que estão tomadas pelo mapa e vamos lá averiguar se são áreas públicas. Então, sugiro ao Executivo Municipal que identifique todas as áreas públicas para que primeiro o município cuide dessas áreas com a efetiva limpeza e também que a gente proteja o nosso patrimônio, porque essas áreas acabam também sendo frutos de invasão, como a gente fez uma visita aí há duas semanas e vimos que algumas áreas do poder público que deveriam ser ruas e tem até casa construída em cima. Então o poder público tem que proteger o seu patrimônio. E queria aproveitar e agradecer ao secretário de Cidades, porque eu fiz um ofício cobrando a melhoria da iluminação da Rua Argentina, e isso aconteceu. Passei pela rua hoje e as luminárias foram substituídas por LED, o que melhorou muito para a população que reside naquela rua. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, população que nos ouve. Senhora presidente, conforme o primeiro secretário anunciou agora há pouco na sua fala, encaminhei três indicações ao prefeito municipal, senhor Carlos Sirena, Poder Executivo. Duas indicações extremamente importantes, que é referente à educação, à construção de uma sala de aula lá na Escola Santa Clara, no PA Japuranã. Essa sala de aula é extremamente importante porque os pais estão precisando colocar os alunos na pré-escola e pela falta dessa sala de aula, infelizmente, não tem condições. E também nessa escola Santa Clara, devido à periculosidade da escola beirando a estrada, também fazer o alambrado, a cerca em alambrado ali, para proteção das crianças e também dos professores. Na escola Tancredo Neves, também no PA Vale do Arinos, também estou fazendo indicação ao executivo que construa mais duas salas. Lá tem um alto volume de alunos naquela escola, onde várias séries estão tumultuadas dentro de uma sala só, e a gente precisa, a pedido das professoras, pedido dos pais, que seja construído na escola Tancredo Neves, na linha 3, PA Vale do Arinos, mais duas salas de aulas, para que possa ser melhor alocado os alunos de melhor aprendizado naquela escola. E uma indicação de extremamente importante também, não fica atrás, que na verdade de muita relevância aí, que de credibilidade, é uma pessoa que faz parte do município de Juara, onde participou efetivamente da campanha do prefeito Carlos Sirena, o senhor Júlio César Sirena, primo irmão do nosso prefeito, que veio falecer no dia 21 do 5 de 2021, e assim pelo Covid, e ele era ativamente na cidade de Juara. Todos aqui acredito que conhecia muito o Júlio, professor, uma pessoa que determinou muito a questão da religião, questão da educação, na sua questão da agropecuária, ajudou muito esse município. E através dele, através da instituição que ele ajudava aqui na cidade por nome de Abençoe, eles correram atrás e começaram a construção, a ideia de fazer aquele centro esportivo lá onde está sendo terminado agora pelo prefeito Carlos Sirena, onde era a antiga piscina que eles chamam. E assim a gente está fazendo indicação ao Poder Executivo, prestando essa homenagem mais que merecida ao finado Júlio César Sirena, colocar o nome do centro esportivo ali naquela localidade em nome do Sr. Júlio, que acredito que a população com certeza compreenderá, e é muito merecido porque ele ajudou muito esse município e faz parte desse município, tanto que ele defendia. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite aos presidente, boa noite a todos que estão nos assistindo. Em conversa com o secretário João da Cultura, eu realizei um ofício para que ele possa estar cercando ali os parquinhos ali da praça, com alambrado menor e colocando grama sintética, vereadora Sônia. Nós que temos filhos pequenos, além de aumentar um pouco a segurança de as crianças não espalharem pela praça, né? E também se acumula muita água empoçada ali conforme a chuva, né, Zé Galvão? E colocando a grama sintética, provavelmente esses problemas irão acabar. Fazendo isso na praça, nós vamos indicar para as outras praças aqui da cidade, que tem os parquinhos também, para estar fazendo isso em todas as outras. Fiz uma indicação, assim como foi lido, para o deputado Beto 2A1, para a disponibilidade do recurso financeiro no valor de R$150 mil para contribuir na compra da aquisição de uma van. A Secretaria de Esporte já tem dotado R$150 mil, precisaria dos outros R$150 mil para estar comprando a van. Nós temos o ônibus, que há tanto tempo nós estávamos querendo, né, vereador Léo Boer? Que tanto tempo foi uma luta e agora nós temos, já ajuda bastante, só que o município cresceu com tudo e também nas modalidades esportivas. Então tem vezes que nós temos aí 2, 3 competições ao mesmo tempo e não dá para estar levando todo mundo, né, vereador Zé Galvão? Então essa aquisição aí desse valor para comprar essa van é fundamental importância ali para o esporte. No mais, boa noite a todos.
Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhor presidente, a todos aqui presentes. Bom, vou estar falando aqui sobre as indicações, conforme o nosso primeiro secretário falou aí no início. A primeira indicação é do valor do recurso de R$2 milhões ali para a Associação da Intervale, que inclusive eu acabei de chegar de Sinop, vou estar falando no final da sessão referente a isso. A minha segunda indicação é referente os eventos, né, de esportivo aí do município, que sejam feitas ações que estimulem aí a adoção dos bichinhos aí da Anjo de Quatro Patas. A minha terceira indicação é a pedido do pessoal, dos moradores, para estar instalando aí câmeras próximo às escolas e às creches municipais. A minha outra indicação é referente ao ganha-tempo, para poder estar aí fazendo um setor só, com todos os setores que a gente precisa, que pagar IPTU, ISSQN, TBI, Cefaz, então que se faça o ganha-tempo, assim como tem nos outros municípios e como na capital. E também um pedido aí do morador lá da Paranorte, né, que me mandou pelo WhatsApp, para mim estar reivindicando a questão de uma creche no distrito, lá em Paranorte. Então, atendendo um eleitor, atendendo a população, estou fazendo essa indicação. E, atendendo também um pedido do morador da Paranorte, pedindo aí para que se faça aí uma pista, né, de caminhada. E, por último, pedindo para o nosso secretário, para o nosso prefeito, estar fazendo um levantamento de todos os moradores que residem ali no bairro São João, no bairro João de Barro, que eu estive lá esses dias com a vereadora Sandy, o vereador Zé Galvão, e aquelas pessoas estão num setor de risco. Então eu estou pedindo esse levantamento, uma vez que eu quero estar indo para Brasília no próximo mês, e a gente está buscando aí, junto com o Ministério de Cidades, a possibilidade da construção aí do programa habitacional Minha Casa Minha Vida.
Bom, eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para falar sobre três indicações que eu fiz. A indicação 002 de 2023, que indica ao Poder Executivo Municipal a implantação de energia elétrica na feira da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Água Boa. Para quem ainda não sabe, a Comunidade Água Boa está com duas tendas na beira da estrada ali da MT338 e os produtores estão comercializando seus produtos nas quartas, sábados e domingos. E está sendo muito legal, muito bacana, os produtores estão se engajando bastante ali na venda de seus produtos que são produzidos ali mesmo na comunidade. Então, eles solicitaram que o Poder Executivo diligencie, inclusive foi lido pelo primeiro secretário, um ofício da presidente Elisângela, solicitando o empenho de nós, vereadores, para que a gente consiga implantar, na verdade, essa energia elétrica na feirinha. Eu sei que isso é função da Energisa, mas o Poder Executivo precisa diligenciar junto para conseguirem implantar essa energia elétrica. E por que energia elétrica? Pela conservação dos alimentos que eles estão vendendo ali, para que eles possam ampliar a quantidade e a oferta de alimentos que será comercializada ali, além de melhorar as instalações ali para os feirantes, agora feirantes. A indicação 004, que na verdade já foi atendida e parcialmente, é uma indicação minha e do vereador Eduardo Boxe. Nós solicitamos ao Executivo Municipal a revitalização da Praça Esportiva Diogo Rafael Saporsky, com inclusão de mais obstáculos na pista de skate, corrimão, iluminação, adequação do piso, poda da árvore próxima à pista e disponibilização de um bebedouro de água. A iluminação foi feita durante essa semana e também eles podaram a árvore. Agora falta só melhorar o piso da pista e também a questão de colocar mais obstáculos e um bebedouro para as pessoas poderem tomar água ali, se hidratar. Está muito bacana a conservação dessa praça. Tem pessoas ali na Associação da Capoeira, do Projeto da Capoeira, fazendo capoeira. Tem a quadra de basquete está sendo muito utilizada também. E agora a pista de skate, que há muito tempo não estava sendo utilizada. Agora tem um novo grupo de pessoas aí que gostam do skate. Montaram até um grupo, que é a Juara Skateboard, e eles estão reivindicando essas melhorias aqui que nós apresentamos, eu e o vereador Eduardo Boxe. Já agradecer ao Executivo Municipal, à Secretaria de Cidades, à Secretaria de Esporte, a Secretaria de Esporte, que providenciaram aí a iluminação da pista. Uma outra indicação que eu fiz é a indicação 001 de 2023, que indica ao Poder Executivo a urgente disponibilização de transporte gratuito para as crianças e adolescentes que frequentam os projetos sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com as demais secretarias deste município. Eu estive aqui nesse plenário na Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, no dia 10 de fevereiro, e aqui foi levantada essa questão, que hoje a Secretaria, o CRAS, oferece duas oficinas, por enquanto, que é a oficina de artesanato e capoeira. Eles estão atendendo 70 crianças, porque a estrutura lá está precária, eles estão em reforma, então logo eles vão atender mais crianças. Mas para que essas crianças cheguem até lá, o Executivo Municipal deveria, na verdade, oferecer um transporte para que elas consigam chegar até as oficinas. E a secretária me disse hoje que eles já estão diligenciando para pegar aquele antigo ônibus da Pestalozzi e fornecer para esses alunos, que inclusive ele é da Sinfra, algo assim, né? E tentar fazer uma permuta aí para que o ônibus seja utilizado pela Secretaria de Assistência Social e as crianças consigam ir até lá e desenvolver aí essas atividades extra-classe, né? No CRAS. Bom, não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Processo 86/2023, interessada Prefeitura Municipal de Uara. Ofício 102/2023, projeto de lei 06/2023, que altera a Lei Municipal 3028/2022, que dispõe sobre a aprovação do condomínio residencial Vila Verde e da outras providências. Processo 87/2023, projeto de lei municipal 07/2023, que altera a Lei Municipal nº 2508/2015, que institui novos valores para as diárias de agentes públicos, políticos e membros de conselho do Poder Executivo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso. Processo 88/2023, interessada à Prefeitura de Juara, projeto de lei 08/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Processo 89/2023, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, ofício 105/2023, projeto de lei 09/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Processo 90/2023, protocolo 254, interessado Prefeitura de Juara, que é o projeto 10/2023, que disciplina o regime de plantão presencial e plantão sobre aviso dos profissionais da área de saúde, atribuindo-lhes duração, valores e da outras providências. Processo 91/2023, protocolo 255, interessado à Prefeitura de Juara, projeto de lei 11/2023, que altera as alíneas A e B do artigo 5º da Lei Municipal 2692, de 2018, que cria gratificação no quadro de servidores da Prefeitura Municipal para membros da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio e da Outras Providências. Processo 92/2023, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 108/2023, que altera o anexo 1 da Lei Municipal 2720 de 2018, que dispõe sobre a contratação temporária de excepcional interesse público. Processo 93/2023, interessada à Prefeitura de Juara, ofício 111/2023, projeto de lei 13/2023, que dispõe sobre o piso salarial dos ocupantes do cargo de magistério público da educação básica e a revisão geral anual aos profissionais da educação. Processo 78/2023, interessada à mesa diretora, projeto de lei do Legislativo 04/2023, que dispõe sobre a autorização do Poder Legislativo para filiar-se à Câmara Municipal de Juara a UCEMAT, que é a União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso. Processo 95/2023, de interesse dos vereadores Luciano Oliveto e coautoria das vereadoras Sandy e Mônica Costa, projeto de lei legislativo que declara a utilidade pública municipal da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Terra Roxa. Processo número 94/2023, interessada à mesa diretora, proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 01/2023, que altera os artigos 1º da Lei Orgânica do Município de Juara, assinam junto todos os vereadores. Processo 96/2023, protocolo 263. Interessada, mesa diretora, requerimento 12/2023, requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei legislativo 05/2023, que declara utilidade pública municipal à Associação de Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa. Processo 97/2023, interessado plenário, requer a dispensa dos pareceres do projeto de lei 005/2023, que declara utilidade pública à APROTER, Associação dos Produtores da Terra Roxa. Processo 98/2023, interessada à mesa diretora, requerimento 14/2023, requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 08/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial. Processo 99/2023, vereadores que assinam, vereadora Sandy, vereadora Mônica Costa, vereador Eduardo Box, vereador Zé Galvão, vereadora Marta Del Piazza, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins. Requerimento que dispensa os pareceres do projeto de lei 08/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial. Processo 100/2023, interessado à mesa diretora, requerimento 16, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 09/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Processo 101/2023, interessado plenário, requerimento 17/2023, que requer a dispensa dos pareceres do projeto de lei 09/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências.
Aí. Tem mais um para ler? Não? Tá bom.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Vereador Léo Boy. Vereador dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Eu gostaria de informar aos vereadores que nós conversamos aqui até antes da sessão, informar a população também, e nós decidimos pedir o regime de urgência no processo 092 de 2023. Ele veio do Executivo Municipal, mas não veio com o pedido de urgência. Esse projeto, ele altera o anexo 1 da Lei Municipal 2.720 de 2018, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento dos serviços essenciais. É, nós sabemos que é para a contratação de pessoas que irão trabalhar na educação do nosso município. E eles precisam fazer o processo seletivo, então é algo bem demorado. Então, quanto antes a gente aprovar esse projeto, melhor, mais rápido a população será atendida com esses profissionais. Todos concordam com o regime de urgência desse projeto? Então, a gente vai incluí-lo em pauta. Eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Registrada a presença dos vereadores Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Dalpiaz, vice-presidente doutora Mônica Costa, Eduardo Box, primeiro secretário Luciano Oliveto, segundo secretário Heraldo Marquito e a senhora presidente Sandy. Portanto, o acordo, senhora presidente.
Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Agora individualmente, lê uma e daí você fala, né?
Isso, exatamente.
Processo 96 de 2023, protocolo 263, interessada à mesa diretora, requerimento 12 de 2023, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei do Legislativo 05 de 2023, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa, a APRUTER.
Em discussão, o regime de urgência do projeto de lei do Legislativo 005 de 2023.
Quem quer falar? No regime não, só vou falar.
Ninguém que queira discutir? Não havendo quem queira discutir o projeto, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o requerimento. Próxima matéria.
Processo 97/2023, protocolo 265, interessado, vereadores que assinam. Vereadora Sandy, vereadora Mônica Costa, vereador Eduardo Box, vereador Zé Galvão, vereadora Marta Dalpiaz, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, requerimento 13 de 2023, que requer a dispensa dos pareceres ao projeto de lei 05 de 2023, que declara utilidade pública à Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa, a APRUTER.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Essa presidente é favorável. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento de dispensa de pareceres do projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Terra Roxa, APRUTER. Ao primeiro secretário para a próxima matéria.
Processo 95 de 2023, interessado vereador Luciano Oliveto, com coautoria das vereadoras Sandy e Mônica Costa. Projeto de lei 05 de 2023, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa, APRUTER.
Agora em discussão a matéria em si, o projeto em si. Vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores. Hoje eu estou economizando a minha voz, ela resolveu reaparecer hoje. Infelizmente tive uma infecção de garganta, mas a gente já está tratando para melhorar. Bom, eu pedi, vereadora Sandy, assim como os colegas, várias instituições, várias associações nos últimos anos, pelo menos nesses dois que eu fui vereador, a gente percebe que as associações elas estão voltando a serem notadas pelo poder público. Então é notório que o prefeito ele tem feito diversas parcerias, algumas públicos-privadas e outras parcerias com a associação, para tentar também dividir um pouco das responsabilidades para melhorar em si questões de infraestrutura no município, lazer, educação, saúde, enfim. E aí, essa associação Aprutera é uma das associações mais antigas do nosso município, é uma associação que atua e age dentro do assentamento, ela já fez diversos projetos que foram muito bons para toda a comunidade, e agora nós vamos conceder a ela uma utilidade pública, ou seja, a partir desse momento ela estará chancelada para fazer convênios com o município de Juara. É uma associação que já tem algumas parcerias com o município, mas dessa maneira a gente deixa todo o processo legalizado para que no próximo mês o prefeito em exercício Ney possa realizar aí um convênio com essa associação que é tão importante.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 98 de 2023, protocolo 267. Interessada mesa diretora, requerimento 14 de 2023, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 08 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, se manifestem. Aprovado o requerimento. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 99 de 2023, protocolo 268, interessado plenário. Vereadores que assinam, Sandy, Mônica Costa, Eduardo Box, Zé Galvão, Marta Del Piaz, Léo Boy e Wellington Martins. Requerimento 15 de 2023, que requer a dispensa dos pareceres ao projeto de lei 08 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Em discussão, a dispensa de pareceres. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Essa presidente é favorável. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 88 de 2023, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Única votação, projeto de lei municipal 08 de 2023, autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Em discussão, o projeto em si. Vereador Léo Boy.
Só para informar a população, a gente está aprovando aqui requerimentos e dispensas de regime de urgência, e a população tem que saber o que está sendo aprovado, né? Esse projeto de lei municipal 08 é um projeto da emenda parlamentar, inclusive do colega vereador Eduardo Box, onde está mudando a dotação de outros serviços terceiros, pessoa jurídica, no valor de R$ 20 mil, da dotação 33.90.39.00, para aí a própria Secretaria também de Esporte, Juventude e Lazer, aí para a dotação 44.90.51.00, que é obras e instalações, aí para melhorias, reforma, né, Eduardo, da quadra de skate aqui no município de Juara, no valor então de R$ 20 mil.
Obrigada, vereador Léo Boy. Alguém mais que queira discutir o projeto? Não? Então o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Projeto aprovado. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 100 de 2023, protocolo 269, interessada mesa diretora, requerimento 16 de 2023, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei municipal 09 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Em discussão, o regime de urgência do projeto. Ninguém que queira discutir? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o requerimento. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 101 de 2023, interessado plenário, assinam todos os vereadores, requerimento 17 de 2023, requer a dispensa dos pareceres ao projeto de lei municipal 09 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Em discussão, a dispensa dos pareceres. Vereadora Marta Del Piaz.
É importante que a população saiba que quando a gente aprova o regime de urgência, significa que o projeto vai tramitar mais rapidamente. A dispensa dos pareceres faz com que ele seja aprovado nessa mesma sessão. Por que que a gente adota esse caminho? Para dar celeridade a projetos aí que precisam ser executados o mais urgentemente possível, né? Os 20 mil que nós aprovamos anteriormente, que era a emenda do vereador Eduardo do Boxe, tem o objetivo de fazer melhorias ali na quadra, ali em pista de skate. E esse projeto que nós aprovamos agora, o regime de urgência, e certamente vamos aprovar a dispensa dos pareceres, objetiva é iluminar a quadra lá da escola de Catuaí. Então, o objetivo, quando o projeto não tem um valor tão alto, é dar celeridade para que as coisas aconteçam mais rapidamente, porque a comunidade exige que seja executado quanto antes.
Obrigada, vereadora. Alguém mais queira discutir? Bom, não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Bosque.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento de dispensa dos pareceres. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 89 de 2023, endereçado à Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei 09 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Em discussão, o projeto em si, a matéria em si. Vereadora Marta Del Piaz.
Eu só quero corrigir, eu disse que a iluminação da quadra não é da quadra, é do campo, né? Até mesmo porque a quadra ela vai passar aí por reformas, né, no piso dela, eu acredito que já foi até licitado. Então a iluminação é no campo lá da escola, no distrito de Catuaí.
Alguém mais queira discutir? Não havendo quem queira discutir, em votação. Quer discutir? É o projeto em si. Vereador Léo Boy.
Não, é o projeto do vereador, da emenda parlamentar, vereador Luciano Oliveto, né?
Isso.
A dotação é a mesma, 3390-3000, que é material de consumo. As únicas ações que está se mudando, está dizendo abertura de crédito especial, é porque está mudando a redação, na verdade, né, vereador? Era R$ 2.500 que era para a quadra do Distrito da Paranorte, como a quadra já está pronta, né? Já que era para a iluminação da quadra, já está pronta, pintada, inclusive na Galvão, nós tivemos lá semana passada, fomos verificar uma... Lá da Catuaí. Nós fomos lá visitar uma linha de transporte escolar, né? E essa agora vai para a Associação Linha 5, não é isso? Então, você está alterando, tirando da Catuaí, que já está pronta, e está colocando esse mesmo valor de R$ 2.500 lá no PA Vale do Aninos, da Associação Linha 5. A sua emenda é de R$ 5.000. Isso, metade. Vai permanecer os 2,5 para Catuaí, você está tirando 2,5 dela. Tudo bem, está aqui, né, porque está no artigo 2º, está dizendo que está tirando 2,5 e está jogando 2,5 para a linha 5.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 92 de 2023, regime de urgência. Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 12 de 2023, altera o anexo 1 da lei municipal número 2.720, que dispõe sobre a contratação temporária de excepcional, interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento de serviços essenciais.
Pessoal, como eu disse, nós incluímos esse requerimento de regime de urgência na pauta. Então, agora a gente vai discuti-lo, tá bom? Em discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Eu queria primeiramente dizer à presidente dessa casa da importância de ter colocado o projeto em regime de urgência, porque nós sabemos da necessidade de contratação de TDIs nas nossas escolas municipais. O número que a Secretaria de Educação tinha de vagas foi esgotado, a gente precisa aprovar a ampliação dessas vagas, porque nós temos aí um grande número de alunos que precisam dessa assistência pessoalizada de TDIs e não tínhamos mais número para contratação. Então, a importância da gente aprovar o regime de urgência para dar celeridade ao processo e garantir a essas crianças a frequência na escola. Porque muitas que têm algum transtorno estão sendo orientadas a não ir para a escola, porque não tem o TDI para acompanhá-las em sala de aula. Por isso que a gente precisa da celeridade aprovar a ampliação dessas vagas para garantir a frequência das nossas crianças aí nas escolas municipais, escolas e creches municipais.
Vereador Luciano.
Colegas vereadores, sobre essa situação da necessidade da gente aprovar esse projeto de maneira muito urgente, esse projeto ele não veio para a Câmara com o pedido de regime de urgência. Nós tivemos uma reunião aí aproximadamente 10 dias com a Associação dos Pais e Amigos das Crianças Autistas, e como todos nós sabemos, é um direito legal dos pais e familiares dos autistas que as crianças portadoras, de maneira geral, de qualquer necessidade de aprendizagem especial, elas tenham um acompanhamento na sala de aula. Desde o retorno às aulas, nós temos recebido diversas reclamações sobre essa ausência desses profissionais. Então, nós iniciamos aí uma conversa, todos os colegas vereadores participaram dessa reunião com a secretária de Educação, para que esse problema fosse solucionado. Ela, então, começou a convocar esses técnicos de apoio educacional, esgotou-se esse número de técnicos de apoio educacional e nós ainda hoje estamos recebendo reclamações e pedidos aí dos pais de crianças portadoras de necessidades especiais que ainda não estão sendo assistidos adequadamente nas redes, nas redes aí de escolas do município de Juara. Então, se nós colocarmos o regime de urgência, pode ser que já na sessão de amanhã, na sessão das comissões, na reunião das nossas comissões, a gente possa deliberar sobre esse tema, deixando esse projeto apto a ser votado o mais urgente possível, porque com certeza os colegas vereadores também se solidarizam com essa situação para que a gente possa resolver o mais rápido possível para tentar minimizar. Imaginem que essas crianças ainda estão desassistidas parcialmente nas salas de aula. É óbvio que tem a assistência dos professores, mas nós sabemos da extrema necessidade, porque isso já foi pontuado pelos pais e por todos os envolvidos aí nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, por isso, é extremamente importante que nós aprovemos isso, esse regime de urgência, e votemos o mais brevemente possível.
Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o requerimento de regime de urgência. Próxima matéria, senhor secretário.
Nós vamos votar contra o veto.
Contra o veto.
Isso.
Tá bom.
Contra o veto, é contrário.
Tá bom.
Mensagem de veto 03 de 2022, projeto de lei do Legislativo 24 de 2022, de autoria do vereador Luciano Oliveto, que institui no município de Juara o projeto Educa Juara, que consiste na distribuição anual de uniforme escolar às crianças matriculadas nas escolas da rede municipal de ensino. O parecer da comissão é contrário ao veto.
Em discussão, a mensagem de veto 003 de 2022.
Você não vai discutir?
Não.
Vereadora Marta Del Piazza.
Eu acredito que quando os vereadores eles propõem projetos de lei aqui, a intenção deles é atender uma demanda da sociedade, né? Não há intenção nenhuma dos vereadores em criar despesas que não têm importância para o município. Então, nós vamos votar vários vetos do prefeito municipal hoje aqui, E a intenção aqui é que a gente derrube esses vetos, porque o trabalho legislativo consiste em reconhecer as necessidades da população. Nós sabemos o que é importante para a população, nós estamos em contato no cotidiano, né? E esse projeto é um exemplo disso, a gente sabe da importância para a educação do município, o projeto de lei. Então, a ideia do jurídico, da prefeitura, quando ele vai lá e direciona o prefeito para vetar um projeto de lei, é claramente demonstrar e colocar-nos no nosso lugar. É dizer assim, ó, vereador, você não tem aptidão ou condição de fazer um projeto de lei. E a gente sabe do entendimento que alguns projetos que geram despesa para o executivo podem sim sair do legislativo. Isso já há um entendimento aí até do Supremo. O que a gente não pode fazer é criar cargo, criar salários, essas coisas não cabem ao vereador. Mas essa ideia de que a gente, quando a gente gera despesa ao executivo, a gente foi vício de iniciativa, isso pode ser questionado, como foi lá pelo relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Continua a discussão, vereador Léo Boy.
Eu só gostaria de informar, na qualidade inclusive de relator, que nós fizemos parece, o relatório contrário ao veto. É o projeto do vereador Luciano Oliveto, que vem assinado pelos colegas vereadores Zé Galvão, Heraldo Marquito, doutora Mônica Costa e vereadora Sandy. Ele institui no município de Juara o projeto Educa Juara, que consiste na distribuição anual de uniforme escolar às crianças matriculadas nas escolas da rede municipal de ensino. Esse projeto ele foi apreciado e aprovado no dia 5 de dezembro de 2022, no ano passado, foi encaminhado ao autógrafo e o prefeito ele acabou vetando realmente com algumas razões do veto. Nós solicitamos ao nosso assessor jurídico, e onde, através de levantamento e as pesquisas que nós fizemos, e analisando a matéria, nós observando que não assiste às razões do senhor prefeito no veto. Nós temos parecer jurídico legal, ele consta no autos aqui do processo, e é por isso que nós passamos a opinar por contrário ao veto. Até porque, em conformidade com o artigo 195 da Constituição Federal, em seu parágrafo único, as iniciativas privativas do prefeito, que a vereadora acabou de dizer aqui, são matérias orçamentárias e tributárias. Embora existe já decisões do Supremo Tribunal Federal que a matéria tributária também o parlamentar pode interferir nela, pode atribuir e fazer matérias aí, projetos de leis e leis referente à carga matéria tributária. Nós não podemos criar cargo de servidor público, regime jurídico, nós não podemos alterar e que é realmente a iniciativa do prefeito. Estabilidade, aposentadoria, a criação, estruturação e atribuição do órgão da administração pública, não poder mexer na estrutura, e criação de cargos, funções ou empregos, conforme o artigo 195 e demais, a comissão ela entende, e nós entendemos e pesquisamos, existem inclusive várias demandas aparecer nos tribunais do Brasil, que outros municípios entraram com a mesma linha de raciocínio, tentando vetar projetos semelhantes ao dos colegas pares, e acabou caindo por terra. Então, por isso que nós votamos, então, contrário a esse veto aqui e vamos manter, então, a aprovação. A comissão manteve, e eu, na qualidade de vereador e relator da comissão, nós vamos manter, então, o projeto de lei do Legislativo 024, de 20 de outubro de 2022, como já disse aqui, aprovado já por esse parlamento, dia 5 de 12 de 2022, presidente.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, bem posicionado pelo vereador Léo Boy, conforme aprovamos esse projeto no mês de dezembro de 2022, o Poder Executivo, o jurídico do Poder Executivo, alegou que estava em conformidade e vetou. Né? O prefeito Carlos Sireno vetou esse projeto. Voltando a essa casa, e o nosso departamento jurídico também analisando e não encontrou motivo para esse veto, assim colocando e fazendo o nosso colega vereador Léo Boy, relator da comissão, fazendo muito bem o relatório, dizendo da constitucionalidade dele. E até mesmo interessante esse projeto, porque vetar esse projeto? Se já está em andamento e já está acontecendo nas escolas municipais de Juara, que é a entrega de uniforme e de materiais escolares às crianças. Então, não entendi também por que o prefeito Carlos Sireno vetou, sendo que ele já está executando esse trabalho frente aos alunos da rede municipal. Então, a gente fica sem... também vou votar contrário ao veto. Assim como vou, já deixo bem claro, para que não tomar muito tempo, nos próximos, nós temos aqui 4 mensagens de veto, e todos os 4 votarei contrário, acompanhando o relator.
Continua a discussão. Bom, pode falar, vereador.
Só gostaria de deixar claro que o prefeito ele agiu de conformidade com as atribuições legais do Executivo e harmonia dentro dos poderes, né? Poder Executivo e Poder Legislativo, é o entendimento do Executivo. Ele, atendendo aí o artigo 30, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, dentro dos 15 dias, ele emitiu o veto. Mas, e aí o Poder Legislativo tem toda a prerrogativa. E aí o prefeito, se entender que esteja errado, ele tem toda aí a prerrogativa também de entrar aí com a DIN na Justiça.
Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piazza.
Eu até no momento em que fiquei sabendo do veto, perguntei ao prefeito Carlos Sirena qual a justificativa dele vetar o projeto de lei, já que, como o vereador Wellington falou, ele estava sendo executado no ano letivo de 2023. Nós sabemos que o município distribuiu uniformes e material escolar para as crianças com um logo, mochila, tudo identificado com o logo do município de Juara. E ele me falou que a ideia do jurídico é que a partir do momento que se torne lei, passa a ser obrigatoriedade. E ele não quer deixar esse compromisso para os próximos gestores. Mas eu, no meu entendimento, eu acho que ele tem que marcar mesmo a administração, demonstrar que esse é o caminho e que é irreversível a ideia de se distribuir material e uniforme escolar para as crianças da rede municipal.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
E é justamente nisso, né, vereadora Marta, nas nossas discussões em aprovação desse projeto no mês de dezembro, os argumentos que tivemos aqui, e até parabenizamos o projeto e que o prefeito sancionasse, era justamente frente a isso. Hoje o prefeito Carlos Sirena está à frente dessa prefeitura e executando esse trabalho e já destinando uniforme e material às escolas e aos alunos. Quem será os próximos prefeitos? Se não tiver uma lei que faça, de fato, isso continuar acontecendo, o próximo gestor, os próximos gestores futuros, de repente, pode não querer dar sequência nesse trabalho. Então, foi justamente nesse argumento que nós aprovamos o projeto, para que possa ter realmente como lei, e os próximos gestores do município continuem dando assistência às nossas crianças.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
E sem falar também que o nosso estado, né, já o uniforme do estado já está sendo entregue para os nossos alunos. Então ia ficar também que sem graça, né, um município, uma parte dos alunos com uniforme e outra parte sem uniforme. Né? Então vai ficar legal e eu aprovo também e voto contra esse veto.
Continua a discussão. Bom, não havendo mais quem queira discutir a mensagem de veto, a mesma está em votação. Quem for favorável ao veto, se manifeste como favorável. E quem for contrário ao veto, se manifeste contrário. Vereadora Marta Del Piazza.
Contrário.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Contrário.
Vereador Eduardo do Boxe.
Contrário.
Vereador Luciano Oliveto.
Contrário.
Essa presidente também vota contrário. Vereador Heraldo Marquito.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereador Léo Boy.
Contrário.
Vereador Wellington Martins.
Contrário.
Portanto, está rejeitado o veto do prefeito, veto 003 de 2022. O projeto será encaminhado para promulgação por esta Casa de Leis. Próxima matéria, senhor secretário.
Mensagem de veto 04 de 2022. Projeto do Legislativo 25 de 2022, de autoria do vereador Heraldo Marquito, que autoriza o Poder Executivo a criar programa social para transporte de pessoas em tratamento de saúde no município de Juara e da outras providências.
Em discussão, a mensagem de veto 004 de 2022, vereador Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, colegas vereadores, população presente. É um projeto muito importante para aquelas pessoas que necessitam de um cuidado especial como o transporte. Esse projeto é para o prefeito adquirir uma ambulância, uma equipe especificada para atender aquelas, vamos supor, um cadeirante, uma pessoa que é acamada. Marca uma consulta no PSF ou numa UPA, eles ligam na secretaria, solicita do, para tal dia, tal data, esse veículo vai até a casa dessas pessoas, busca ela, ele leva até a secretaria, até o PSF, ou até a UPA, ou até o próprio hospital, é de muita importância. Vocês querem ver, amanhã cedo, vocês vão lá na UPA ou vai na porta do PSF, você vê Uber, táxi, carro particular chegando com pessoas com problema, principalmente cadeira de roda, acamado, o trabalho que dá para ele estar transportando até o PSF, até o hospital, até a UPA, o trabalho como que é você pegar uma cadeira de roda e colocar dentro de um veículo. Então, essa ambulância é própria para atender essa população que necessita desse transporte, com mais, dando mais direito, né, digno de estar transportando e até fazer a sua consulta ou até passar pelo INSS. Vários órgãos que precisa, que a população precisa ter esse carinho especial. Então, fiz esse projeto de lei que ia atender muito essas pessoas que precisam. Infelizmente, o prefeito vetou esse projeto, um projeto de muita importância, que é um projeto que atende aí em um raio de 15 quilômetros, que vai atender essas pessoas que necessitam desse transporte. Então, o prefeito vetou, infelizmente, mas espero a colaboração de todos os colegas vereadores, que nós derrubemos esse veto. O prefeito tem as prerrogativas dele de entrar com a DIN depois, mas no meu entender, que eu já levantei esse projeto de outro município, o prefeito também fez isso em outro município e perdeu na justiça sobre essa ideia desse projeto para estar atendendo essas pessoas que realmente precisam.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Só gostaria também de salientar que o projeto de lei 025 já foi lido pelo primeiro secretário, pelo vereador autor, vereador Aldo Marquito. E onde o prefeito, até na sua justificativa também do veto, e nós também na qualidade de relator, nós já demos o parecer contrário ao veto, claro, também seguindo a orientação da assessoria jurídica desse Poder Legislativo Municipal, inclusive onde o prefeito está, ele, em momentos de razões do veto, ele está dizendo que a gente está adentrando no programa de governo. E em nossas pesquisas nós já observamos que, inclusive, até em programa de governo o parlamento pode entrar, desde que nós não infringimos o artigo 195 da Constituição Federal. E o artigo 025, ele também foi aprovado dia 5 de dezembro, e ele está apenas autorizando o Executivo. Né? O poder, ele autoriza o Poder Executivo, ele não está criando, ele não está entrando dentro do programa de governo. Então, mas da mesma forma, nós também pesquisamos e analisamos aqui juridicamente também, existem demandas e pareceres do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido também, porque sempre alguns municípios tentam, eles fazem, como disse o vereador, semelhante aos outros, existem pareceres dessas ações. Então, por isso que nós justificamos e fundamentamos, através de parecer jurídico, que somos contrários ao veto, e esse vereador manterá, então, esse voto contrário ao veto.
Continua a discussão. Bom, não havendo mais quem queira discutir a mensagem de veto 004 de 2022, a mesma está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Contrário.
Vereadora Mônica Costa.
Contrário.
Vereador Eduardo do Boxe.
Contrário.
Vereador Luciano Oliveto.
Contrário.
Esta presidente também vota contrário. Vereador Heraldo Marquito.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereador Léo Boy.
Contrário.
Vereador Wellington Martins.
Contrário.
Portanto, o veto... A mensagem de veto 004 de 2022 está rejeitada. O projeto principal também será encaminhado à promulgação desta Casa de Leis. Próxima matéria, senhor secretário, por gentileza.
Mensagem de veto 01 de 2023, de autoria da vereadora Marta Del Piaz, que autoriza a instituição do programa Coleta de Lixo Eletrônico e Tecnológico no município de Juara. Também tem parecer da comissão contrário ao veto.
Em discussão, a mensagem de veto 001 de 2023, vereadora Marta Del Piaz.
Todos os colegas sabem que quando da apresentação desse projeto de lei nessa casa, esse projeto, na verdade, ele nasceu dentro da Escola Oscar Soares. O professor Amarildo desenvolveu um trabalho e os alunos fizeram, né, um requerimento a uma autoridade, me escolheram pelo fato de eu estar na escola, e onde eles pediam uma providência do município para a questão do lixo eletrônico. Eles são a geração tecnológica, sabem como a gente, ou como os objetos eletrônicos tornam-se obsoletos rapidamente e estavam preocupados quanto à destinação desse material, visto que a gente sabe que grande parte disso vai acabar lá no lixão, que é um problema que o município vai ter que resolver, não tem mais saída. E eu conversei então na época com o prefeito Carlos, né, propus a ideia para ele, ele falou, ele me deu carta branca, faça o projeto, né, que nós vamos viabilizar a coleta desse lixo eletrônico. Inclusive eu visitei a ECTEC, o vereador Marquito esteve comigo, depois em outra ocasião outros vereadores também estiveram lá para ver a possibilidade de vir buscar esse lixo e reciclar o que pudesse ser reciclado e aproveitar. E quando me deparei com o veto do projeto de lei, né, levei um susto, porque eu havia conversado com o prefeito municipal, e ele me disse que foi orientação do jurídico, eu conversei novamente com ele, e ele garantiu que o projeto, ele sabia que nós vamos derrubar o veto do projeto, e ele me garantiu que vai dar a oportunidade de viabilizar postos de coleta para o lixo eletrônico. Né? Essa experiência de ter projetos vetados, para mim, não é nova. Então, eu acho que a vontade do gestor tem que prevalecer diante da vontade do jurídico em vetar um projeto para demonstrar que o legislativo não tem prerrogativa de fazer leis que podem onerar algum custo ao executivo, mas eu gostaria muito de ver esse projeto virando lei e que ele de fato fosse executado, porque essa realidade da preocupação com o nosso lixo, ela é real. O município, ele tem que se adequar. O Ministério Público, ele está no calcanhar aí das prefeituras que ainda utilizam lixão. Nós sabemos disso. Essa bomba vai cair aqui no município, aqui no legislativo. Todos os vereadores sabem disso. O prefeito municipal, ele vai ter que resolver o problema do lixão. Então, por que não começar a gente fazendo coleta do nosso lixo eletrônico? É um começo. Coletamos o lixo eletrônico, depois começamos a coleta seletiva, porque esse é o caminho. Não há mais como aceitar que o nosso lixo vá parar lá num lixão próximo ao principal rio da nossa região. Então, eu gostaria muito que os colegas votassem pela derrubada do veto do Executivo Municipal.
Continua a discussão. Bom, concordo com a vereadora Marta Dal Piazza. A gente discutiu amplamente esse projeto aqui nessa Casa de Leis. Inclusive veio aí com todos os pedidos dos alunos do Colégio Oscar Soares. E, gente, isso é o mínimo que o Poder Executivo pode fazer, que é retirar do meio ambiente esse lixo eletrônico e tecnológico. Inclusive, na época, eu, vereadora Mônica Costa, vereador Zé Galvão, estivemos no lixão municipal, tiramos foto lá de vários monitores de computador, impressora, várias outras coisas descartadas irregularmente, coisas que poderiam estar rendendo lucro para o município ou para os catadores de materiais recicláveis, mas eles não têm condição, estrutura para dar destinação adequada a isso, e que, infelizmente, o prefeito tomou essa péssima escolha aqui, essa péssima decisão de vetar esse importante projeto que iremos derrubar nesta noite. Continua a discussão. Vereador Zé Galvão?
Sem contar que o computador, a televisão, ela contém o césio, né, aquele césio 137, que é um material muito químico e faz mal para a saúde, para a pele. Então, beirando o nosso rio com um césio desse, ele é tóxico, né, muito tóxico. Então, eu estou junto com a professora Marta.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Mais um projeto de muita importância aí, o projeto da vereadora Marta, que era para fazer essa reciclagem no nosso município. Um exemplo, nós tivemos na CCTEC, onde eles fazem essa coleta, essa reciclagem, e também reaproveita muitos aparelhos, que fez até uma sala de computação lá, que dá aulas de graça para detentos e pessoas de baixa renda, e também algumas doações que eles fazem, que aproveita esses aparelhos que é jogado fora, que eles aproveitam e amontam, e fica bem amontado, bem bom, e também doa para associações, né, vereadora Marta? É uma importância muito grande. Hoje você vai no lixão, se você mais vê jogado lá, esses aparelhos lá, sem nenhuma utilização, e sim trazendo aí prejuízo ao meio ambiente, e colocando em risco em vida e a saúde de nossa, de nossos filhos e de toda a população. Então, projeto de importância, o prefeito vetou, infelizmente a gente vai estar derrubando o veto dele, e é um projeto que vai ajudar essa coleta do nosso município.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, esse projeto é extremamente importante, tendo em vista que vem de encontro o que nós estamos propondo e que precisa acontecer para o município de Juara dentro dos próximos anos. É inevitável que nós precisamos acabar com o nosso lixão. O aterro sanitário, estive conversando essa semana passada com os diretores lá, e já está bem encaminhado com as decisões de utilização. Acredito que logo já possamos, de repente, começar a usar o aterro sanitário. E o lixão é extremamente necessário acabar com ele, até mesmo porque nós temos um aeroporto hoje asfaltado. Precisamos trazer uma linha aérea decente para o município de Juara, e ali com aquele lixão ao redor do aeroporto, com várias aves, urubus e etc., é impossível a ANAC, de repente, autorizar a gente colocar uma linha aérea aqui. Então, assim, o que eu vejo também, que acredito eu, como a vereadora Marta acabou de dizer, que o prefeito não vai derrubar, não vai entrar com a ADIM contra a nossa derrubada de veto, porque até mesmo nós vamos aprovar daqui a pouco abertura de créditos, e dentro desse quadro de abertura de crédito, um projeto grande, um financeiro grande, tem a compra de vários contêineres para que seja coleta de lixo seletivo. É o que nós precisamos, né, vereadora Marta, adequar a nossa população, a nossa juventude, as nossas crianças dentro das escolas, para aprender, né, vereador Luciano, tendo em vista que vamos ter, dentro em breve, o lixão por fim, definitivamente zerado em Juara, e temos que usar o aterro sanitário e aproveitar o máximo possível do reciclável e com isso gerar renda para a população de repente mais carente aí de Juara. Então, acredito que o prefeito não vai entrar com a ADIM com esse projeto, tá? Até mesmo que eu acabei de dizer, a abertura de crédito especial tem planos de comprar contêineres para que seja fazer coleta de lixo seletivo. Então, acredito que já vem entendimento a essa questão, que é extremamente necessário, não tem como a gente ficar passando pano quente mais em assuntos de lixos, principalmente eletrônico.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a mensagem de veto 001 está em votação. Vereadora Marta Dalpiaz.
Contrário.
Vereadora Doutora Mônica Costa.
Contrário.
Vereador Eduardo do Boxe.
Contrário.
Vereador Luciano Oliveto.
Contrário.
Esta presidente também é contrária. Vereador Heraldo Marquito.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereador Léo Boy.
Contrário.
Vereador Wellington Martins.
Contrário.
Portanto, está rejeitado o veto 001 de 2023 do prefeito municipal. O projeto principal, diferente do que eu tinha falado anteriormente, ele vai para o executivo para ser promulgado. Eles têm um prazo de 48 horas para promulgação. Se eles não promulgarem, retorna para a Casa de Leis e aqui nós faremos a promulgação, para deixar esclarecido para a população. Próxima matéria ao senhor secretário.
Mensagem de veto 02 de 2023 ao projeto de lei do Legislativo 29 de 2022, de autoria do vereador Luciano Oliveto, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro aos atletas amadores e profissionais que participarem de eventos e competições esportivas representando o município de Juara e da outras providências.
Em discussão, a mensagem de veto 002 de 2023. Vereador Luciano Oliveto.
Bom, esse projeto, quando ele ainda era um projeto, né, na verdade nós já votamos e já aprovamos, ele partiu da necessidade, em primeiro lugar, que o município de Juara ele investe muito pouco da sua receita em esporte. Muito pouco mesmo. Né, acredito que os colegas são testemunhas. Né, e aí a gente discute tanto para onde o município vai, o município está crescendo, o município rico, enfim, e a gente tem problemas no município de Juara, ainda como falta de infraestrutura no esporte, e na última semana eu tive que chamar o prefeito, tive que chamar mais um colega vereador para ser testemunha, para ir na assistência social também, porque a gente estava com problema na entrega de cesta básica. Então o município de Juara ele tem alguns problemas, e hoje aqui nessa sessão a gente viu tanto que os colegas vereadores têm se esforçado para trazer uma solução para o Poder Executivo. Mas mais uma vez a gente percebe que a prefeitura ou esse grupo de advogados, porque tudo é desculpa, são os advogados, né? Provavelmente os advogados eles ficam muito dentro de um escritório e não vivem os problemas da realidade da população, né? E aí nós temos esse problema aqui. Os nossos atletas saem né, atletas de atletismo, atletas de futebol, diversos atletas do município de Juara, eles saem para representar o município de Juara em outros municípios, e eles precisam de uma ajuda financeira, de um investimento. Já que a gente não tem centros de treinamento esportivo, já que nós não temos mais a Vila Olímpica, já que nós temos pouquíssimas escolinhas de esportes para oferecer para as crianças, e cada ano a gente tem oferecido menos. Então essa proposta já funciona em outros municípios, como Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde. É um auxílio. O atleta ele vai representar Juara num campeonato, ele vai até a prefeitura, protocola um requerimento, justifica o que ele vai fazer e representa o nome do município. É uma forma de subsidiar. Pela falta de não planejamento do orçamento, isso também não é desculpa, porque eu também destinei parte das minhas emendas parlamentares, né, que a partir do ano que vem, vocês viram, né, que a gente teve uma mudança na Constituição Federal, a partir do ano que vem as emendas dos parlamentares serão acrescidas de 0,8%, ou seja, de 1,2% vai para 2% no orçamento. É por quê? Porque os vereadores ou todos que representam o poder legislativo, qualquer que seja a esfera, eles vivenciam os problemas de fato da população e eles têm que propor solução. E é através do orçamento que a gente faz isso. Então nós fizemos esse projeto. Esse projeto ele está sendo aguardado por alguns atletas, inclusive, que estão perguntando, e aí, Luciano, o prefeito não vai sancionar, não vai dar esse auxílio? Não, o prefeito ele vetou. Né? Aí amanhã ou depois de amanhã eu estou lá na rede social criticando o prefeito, as pessoas vêm me perguntar, mas por que ele está criticando? Por esse e por N outros motivos. Né? Quando a gente fala de harmonia entre os poderes, é exatamente o poder executivo também observar essa função do legislativo, da gente poder fazer nossas indicações, da gente poder fazer nossas proposituras com o intuito de atender a demanda da população. Infelizmente é um projeto que é bom porque ele já funciona em outros municípios, ele não é bom que eu fiz, não tem nada de criatividade minha nesse projeto, eu peguei um modelo pronto que já funciona e trouxe para a gente tentar colocar em Juara, reservamos o orçamento para tentar transformá-lo em prática. Precisa o prefeito gastar 50, 100 mil reais? Começa com 5 mil por ano, 10 mil por ano, 20 mil por ano. Mas dinheiro para fazer aditivo, para deixar a obra mais cara, tem. Dinheiro para alugar carro, caminhonete S10 traçada, tem. Dinheiro para aditivar a nota de combustível de posto de gasolina, tem. Dinheiro para o esporte, não tem. Então eu vou votar, obviamente, para derrubar o veto desse projeto, né, porque eu acredito que é um projeto que seria importante para o esporte de Juara.
Continua em discussão. Vereador Marquito.
Mais um projeto de muita importância para estar ajudando aí o esporte na cidade, onde o esporte muito parado mesmo. Esse ano passado, aí, graças a Deus, eu consegui com o meu deputado aí, mais de 20 mil em kit esportivo que eu distribuí para várias comunidades, bairro aí, entre bolas, rede, bola de campo, bola de quadra, rede de campo, rede de quadra e rede de vôlei também. Foi distribuído aí para vários lugares, principalmente até para Tabaporã foi. Se não, se depender só da Secretaria do Esporte de Juara, estava lascado esse pessoal. Então, é um projeto aí que o prefeito vetou, mais um projeto de importância. Que nem o vereador Luciano mesmo falou. Dinheiro para alugar, vereador Luciano, 16 carros tem. De fazer dispensa no transporte escolar para pagar um absurdo no valor do transporte, tem também. Agora também outra coisa que não tem esse ano, não sei porque não é ano eleitoral, é licitação de horas máquina, que está precisando também, para isso parece que não tem também, parece que eles não vê, inclusive ali na estrada 4 Marcos, vai fazer 26 dias que o pessoal está lá, tem que dar uma volta grande por cima para estar vindo para o município de Juara, e várias famílias estão reclamando que o transporte não está indo lá buscar os alunos devido à erosão daquele aterro. Então, para você ter ideia, 2021 apareceu o dinheiro para fazer 10 mil horas máquina. Não sei aonde, mas foi tudo. Então, algumas coisas, para específico, para algumas coisas tem dinheiro e ligeira, né? É muito ligeiro, né? Inclusive, você vê a licitação hoje, ano passado mesmo tive problema, chega a faltar papel higiênico, falta copo descartável em alguns PSF no hospital, por falta aí de programação. Vamos supor, vai acabar daqui 15 dias, então vamos licitar agora para que não aconteça, mas não, eles não se preocupam com isso, espera acabar, espera um vereador ir lá e postar na rede social para depois se importar de fazer a compra. Então, coisas boas, eles não se importam.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, também não vejo motivo de veto do prefeito nesse projeto.
Assim como o vereador Léo Boy falou agora há pouco, esse projeto não está obrigando o prefeito a dar o financeiro, a ajudar o esporte ou não, apesar que a gente acredita, e é como ele acabou de dizer, a gente vivencia isso no dia a dia junto à população, principalmente nesse projeto questão de atleta, que sai para fora, tem despesa, e realmente o esporte, ele sempre fica em último plano, porque quando o município entra em crise, como nós passamos aí em 2021 e 2022, com um problema sério de pandemia, que isso não foi só em Juara, o mundo todo passou, primeira coisa que é cortado é realmente a dentro do esporte, já limita o financeiro dessa classe, que seria para sobrar para os outros. Então a gente precisa entender que o projeto, ele autoriza o prefeito a fazer essa destinação, essa ajuda à classe de atletas de Juara, que vai representar o município fora. Então esse projeto não obriga, não se torna uma lei obrigatória, o prefeito é obrigado a pagar. Ele está autorizado pela Câmara de Vereadores a utilizar esse procedimento, se assim ele achar entender melhor. Eu também não vejo interessante esse veto e votarei contra.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a mensagem de veto 002 de 2023, a mesma está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Contrário.
Vereadora Mônica Costa.
Contrário.
Vereador Eduardo do Boxe.
Contrário.
Vereador Luciano Oliveto.
Contrário.
Esta presidente também é contrária. Vereador Heraldo Marquito.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereador Léo Boy.
Contrário.
Vereador Wellington Martins.
Contrário.
Portanto, está rejeitado o veto 002 de 2023 do prefeito municipal. Próxima matéria.
Uhum. Só um minutinho, por favor.
É o 591.
Qual que é agora, bicho?
Do Léo Boy.
É o título? Cidadão?
Isso.
Processo 591 de 2022, protocolo 1676, interessado vereador Léo Boy, projeto de decreto 33 de 2023, que concede título de cidadão juarense ao senhor Gislen Robson Lenin.
Projeto está em discussão. Vereador Léo Boy.
Só queria solicitar aos colegas vereadores a apreciação deste título. Dr. Gislen é conhecido aqui no município de Juara. Dr. Gislen nasceu em Cuiabá, em 1979, e com um ano de idade já mudou para Juara. O Gislen, ele, nos anos 80 e 81, já estava morando em Juara, participou de várias ações aqui do nosso município desde sua adolescência, em Laios, participou do Léo Clube. Gislen foi para a capital do estado, presidente, se formou advogado, e um bom advogado, voltou para Juara, tem atuado, é presidente da ordem, faz parte da maçonaria, tem ajudado e tem atuado muito aqui também na área social do município de Juara. Então, nada mais importante do que agraciar o Dr. Gislen na qualidade de cidadão juarense. Então, gostaria de contar com a apreciação e a votação de apoio dos colegas pares.
Continua a discussão. Quero parabenizar o vereador Léo Boy pela indicação. Eu jurava que o Dr. Gislen já era nascido aqui em Juara, né, mas nasceu em Cuiabá, veio para cá com um ano de idade, como o vereador disse. Está fazendo um excelente trabalho à frente da subseção da OAB, da qual nós fazíamos parte, né, vereadora doutora Mônica? A gente não está podendo advogar agora por conta da mesa diretora, mas durante o período em que estivemos ali, sob a condução dele, vimos aí inúmeros projetos, uma pessoa extremamente atuante, um presidente que está sempre ligado em tudo que está acontecendo, tanto na esfera estadual da OAB, como na esfera nacional também. Então, muito justo, muito merecido receber esse título de cidadão juarense, porque tem contribuído muito com o nosso município e principalmente com a classe dos advogados. Continua a discussão? Bom, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o projeto de decreto. Próxima leitura, senhor secretário.
Processo 557 de 2022, interessado vereador Léo Boy, projeto de resolução 06 de 2022, que regulamenta a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Legislativo e de outras providências.
Em discussão, o projeto de resolução 006 de 2022. Vereador Léo Boy.
Só gostaria de informar a população do município de Jora, aos colegas vereadores. Vocês observaram que o projeto é de 2022. Na época, eu estava na presidência desse parlamento, e onde foi uma solicitação, inclusive, do controle interno, que havia essa necessidade. Em conformidade, claro, com a Lei Federal 13.460, que ela é referente à proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, das administrações públicas. Então, nós temos que regulamentar, até por uma decisão e determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para que nós possamos, então, dar melhor acesso aí ao serviço de ouvidoria do Poder Legislativo do município de Juara. E, mais uma vez, em atendimento à Lei Federal 13.460 de 2017. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto de resolução, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto de resolução. Próxima matéria.
Processo 49 de 2023, protocolo 129, interessada à mesa diretora, projeto de resolução 02 de 2023, que altera os artigos 2º e 3º da resolução 209, de 13 de dezembro de 2022,
Em discussão, o projeto de resolução 002 de 2023. Vereador, o senhor está com o projeto aí? Nós fizemos uma pequena alteração nesse projeto. No projeto do parecer da comissão tem. Obrigada. É uma coisa simples, na verdade. Nós aprovamos no ano passado esse projeto de resolução que institui o título Mulher Empreendedora. E na resolução ficou que ele seria feito na segunda quinzena do mês de março. Então, nós definimos aqui que ele pode acontecer, se aprovada essa resolução, em qualquer momento aqui do mês de março. E a indicação também será... É apenas uma homenageada por sessão legislativa, e antes não estava constando essa informação. Então, essas são as alterações aqui que foram feitas nesse projeto de resolução. Alguém que queira discutir? Mais alguém? Portanto, o projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto de resolução. Próxima matéria.
Processo 590 de 2022, protocolo 1675, interessada vereadora Sanji, projeto de lei número 34 de 2022, que institui a campanha municipal de prevenção de combate ao suicídio.
Projeto está em discussão. Bom, eu vou iniciar falando que esse projeto ele é de minha autoria. Nós apresentamos ele no ano passado. Foi feito através da Escola de Líderes, que é um programa do meu mandato. Nós tivemos a primeira edição em 2021, a segunda edição em 2022. E ao final dos estudos teóricos, nós sentamos e definimos um problema do nosso município e tentamos criar uma solução para esse problema. E no caso foi apresentar esse projeto que institui a campanha municipal de prevenção ao suicídio. Porque eu não sei se vocês se recordam, mas no ano passado nós tivemos aí um alto número de suicídio e também... de tentativas. Então, nós decidimos, então, tratar desse assunto nesse projeto de lei. Ele foi elaborado por mim e também pelos alunos da Escola de Líderes, que são eles. Ana Paula Barbosa, Ângela Vitória Alves da Silva, Carlos Eduardo Santos Matos, Felipe de Almeida Pinto, Carla Cristiane Constantino, Lindamir Macedo de Paiva, Luiz Fernando Alves da Silva, Maria Irene de Souza e Silva, que está aqui hoje conosco, Valdemir Lima Santana e Vander Ayran Galvão. Esse projeto de lei, para que toda a comunidade compreenda, ele define o seguinte, que a campanha deverá ser estruturada de forma constante ao longo do calendário anual, sendo permitidas ações especiais durante o chamado Setembro Amarelo, desde que não representem uma limitação das atividades a apenas este mês. Porque o que, que nós observamos quando fomos discutir para fazer esse projeto de lei? Que as ações contra o suicídio, a prevenção ao suicídio, elas se concentravam somente no mês de setembro. Então, nós sabemos que o suicídio não acontece só no mês de setembro. Ele precisa ser algo a ser trabalhado durante o ano todo. Então, nós colocamos aqui que deverá ser feito ao longo do calendário anual. O objetivo também dessa campanha é informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil a respeito da prevenção ao suicídio. Aqui nós colocamos várias ações que poderão ser realizadas pelo município. É uma delas, que já vem sendo feita, mas a gente quer que intensifique-se isso, que é o município deverá realizar a exposição de cartazes e fomentar a publicidade informativa sobre o Centro de Valorização da Vida e o seu número telefônico de atendimento. Não sei se os colegas vereadores sabem, mas existe o Centro de Valorização da Vida e as pessoas podem entrar em contato com eles a qualquer dia, a qualquer hora do dia, seja finais de semana, feriados, e sempre vai ter alguém ali pronta para te atender em caso de momentos aí de crise, de ansiedade, depressão, enfim. Então é importante que as pessoas saibam que esse serviço está disponível. E outra coisa importante que a gente colocou aqui, que é a obrigação do município de qualificar constantemente os profissionais da saúde para ações de prevenção, diagnóstico, orientação e tratamento da saúde mental. Dentre outras informações aqui, ações que o município deverá executar. Então, eu conto com a colaboração dos colegas vereadores para a aprovação desse projeto de lei, feito a muitas mãos e que, com certeza, fará muita diferença na vida dos nossos munícipes. O projeto continua em votação, em discussão. Ninguém mais queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto em primeira votação. Próxima matéria, senhor secretário, por gentileza.
Processo 65 de 2023, interessado à Prefeitura Municipal de Uara. Projeto de Lei 02 de 2023, que dispõe sobre a desafetação de áreas de domínio público e da outras providências.
É aquele? É aquele grandão?
Do Léo.
De 20 áreas?
Em discussão, projeto de lei 002 de 2023. Vereador Léo Boy.
Eu gostaria de primeiro agradecer ao prefeito por encaminhar esse projeto. Na verdade, esse projeto já deveria ter sido encaminhado desde o ano passado. Esse projeto aqui, ele está desafetando parte da rua Araçuaí e parte da rua Barbacena. Deixa eu explicar, porque às vezes os moradores da rua devem estar achando que está desafetando as ruas deles, porque a rua Araçuaí e Barbacena é uma rua extensa, bem comprida. É ali onde fica, para o lado de baixo da garagem do município, tem um estádio municipal, onde vai ser, com as graças de Deus, ser construída a futura escola militar e também a vila esportiva aqui do município de Juara. Nós desafetamos em outra oportunidade a parte da rua Cuiabá, que ela também, se vocês for observar, a rua Cuiabá, da forma que ela desce, ela passa pelo meio da garagem, por meio do estádio. Ela foi desafetada na época, quando era para sair uma futura escola lá também, onde funciona a garagem, que acabou não saindo, né, Marquito? E a rua Araçuaí, ela vem do Jardim Itapuã, uma parte dela, ela chega até no campo. Ela tinha essa rua no mapa, no croqui. A rua Barbacena, ela sai aqui desse lado da cidade, da Avenida Arinos, ela chega até a rua Cuiabá, que já foi desafetada, e da rua Cuiabá ela chega até na rua Travessa da Paz, que é no Jardim Itapuã. Então, esses são os três trechos que têm que ser desafetados, mas eu gostaria, senhora presidente, de informar a Vossa Excelência e também aos colegas pares, que é claro que vai ser votado na primeira votação esse projeto, e ele terá uma segunda votação. Nós estamos com um problema nessa área, porque essa área foi uma área que foi realizado o seu memorial descritivo, que, salvo engano, nos anos de 77, e lá era meio complicado, não existia computador, era máquina de escrever, e sempre acontecia alguns erros de digitações. E nós acreditamos que lá no lote, na quadra 3, todas as quadras, na verdade, têm 7 lotes. está no croquisinho do mapa. Mas no memorial descritivo, todas as quadras têm 7 lotes, menos a quadra 3. Elas esqueceram o lote 7. O lote 7 não se criou a matrícula. Ele não tem matrícula. E aí, só que no documento fala que o lote 3 e o lote 2 da quadra 2, ele confronta com o lote 7. E o lote 6 da quadra 3 confronta com o lote 7. Mas ele não existe, não tem matrícula. Nós entramos em contato com Diamantino, que era lá que respondia. Diamantino solicitou que nós fizéssemos a matrícula aqui no município de Juara, com a doutora Rubi, no cartório. Nós estamos aí tentando há mais de 6 meses, mas não tem condições, nós estamos tentando localizar a documentação. Nós já entramos em contato com a dona Nilza, que tem toda a documentação da época, do finado saudoso Zé Paraná, e que inclusive essa documentação da Cibal encontra-se em domínio do advogado da dona Nilza, que é o doutor Jorge Balbino. Doutor Jorge, eu quero aqui cumprimentá-lo e agradecer, que nos atendeu muito bem, procurando toda essa documentação, mas infelizmente, da mesma forma que se encontra em Diamantino, se encontra na Prefeitura de Juara, e também o doutor Jorge não tem a matrícula do lote 7. Então nós conversamos com a assessoria jurídica da Prefeitura, e também com o arquiteto, com o engenheiro Meri, e ele, nós vamos ter que fazer aqui uma emenda nesse mapinha aqui, colocando o lote 7, então como ele não existe, ele não tem matrícula, porque senão vai ficar um espaço vago lá dentro, e nós temos que unificar esse terreno para fazer a doação para o Estado, para assim liberar o recurso para a construção da área esportiva e da escola militar aqui no município de Juara. Então provavelmente ele vai fazer, a única saída que nós achamos, vai pegar esse lote 7 e colocar o mesmo junto com a rua. Aí a gente acaba desafetando o lote 7 e a rua, porque ele existe. O lote 7 está lá, mas na realidade ele não tem matrícula, não se tem como criar matrícula. E eu entendo a doutora Rubi, que está certinha, porque é uma história que tem lá, desde 77, já não pode criar matrícula de qualquer forma. A doutora presidente sabe muito bem disso, que é jurídico. Então, infelizmente, eu só comunico aos senhores vereadores que vai ser alterado, então, esse mapinha, esse croqui, aqui referente ao lote 7 da quadra 3. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto em primeira votação. Ao primeiro secretário para a próxima matéria.
Processo 66 de 2023. Interessada a Prefeitura Municipal de Juara, projeto 03 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e dar outras providências.
Em discussão, o projeto de lei 003 de 2023. Vereadora Marta Del Piaz.
No trabalho nas comissões, nós nos reunimos em conjunto na semana passada, ficou claro a importância da gente aprovar esse projeto de abertura de crédito especial, porque nós sabemos que para a Prefeitura poder realizar algumas obras e até mesmo adquirir alguns implementos, é preciso que isso esteja no orçamento, né? Por isso a abertura de crédito especial, para colocar isso no orçamento. Isso se deu por meio de superávit no ano de 2022, mas tem que estar no orçamento de 2023. Então, por isso, a necessidade da gente aprovar o quanto antes, para que a gente possa possibilitar a realização de algumas ações do Executivo Municipal. O vereador Wellington até comentou sobre a aquisição de containers, que é uma das ações aqui que a gente abre, né, um crédito para aquisição de lixeira para coleta seletiva, né, no valor de 240 mil. Além disso, tem também abertura aí de dotações para reforma e ampliação do hospital municipal. Nós sabemos que esse recurso está em caixa e o projeto está sendo analisado pela Sinfra. Nós temos aí também recursos para construção da unidade básica de saúde lá do Porto Seguro, além de equipamentos de material permanente, a aquisição de um veículo, né, com cesto para auxiliar na troca de luminárias. Nós sabemos que o município tem dificuldade de fazer isso nas luminárias mais altas, então vamos adquirir um veículo. Isso tudo só vai ser possível se a gente aprovar o mais rapidamente possível essa abertura de crédito especial, garantir essas dotações no orçamento de 2023.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira, vereador Léo Boy.
Só gostaria de informar a população do município de Jora, quando a gente fala abertura de crédito especial e a gente fala abertura de crédito suplementar, as pessoas às vezes confundem o que é isso e por que é isso, né? Nós estamos falando aqui da abertura de crédito especial de mais de 7 milhões e 600 mil reais. Abertura de crédito especial é aquela dotação que não existe no orçamento do município, tá? Então, ela, por isso que ela se chama se abertura de crédito especial. Ela vai ser inserida a partir da aprovação desse projeto aqui no orçamento do município para execução do que já foi falado aqui, né? Da aquisição de lixeira, caminhão MUC, continuidade daquela tão sonhada escola Monte Azul, no valor de mais de 700 mil reais. Aí, inclusive, reforma das creches, investimentos, 1.800.000 do Hospital Municipal, enfim, mais de 7 milhões. Eu gostaria de informar que foi através do superávit. O que é o superávit? Superávit é aquele valor que você arrecada mais que você esperava. É. Para vocês terem uma noção, e está aqui, que tem os comprovantes aqui, o município de Juara teve o ano passado um superávit. Nós arrecadamos mais que nós esperávamos, porque era planejado, que era projetado no orçamento. Aí nós arrecadamos mais de 35 milhões de reais. Tá bom? Então chegou o final de dezembro com superávit no caixa, uma sobra aí de 35 milhões de reais, mais de 35 milhões de reais. Mas nós temos aí alguns compromissos. Temos o município, estou dizendo. Temos compromisso de consignações a pagar, empréstimos, empenhos a pagar e restos a pagar. Tá? Então, dos 35 milhões ficou de consignações a pagar, que é folha de pagamento, que é algumas ações que tem das consignações, e mais de 1.599.000 reais. Ficou também de empenhos a pagar, que já foi sim algumas obras que já estão empenhadas, que é empenhado valor global, que está lá algumas obras que foram executadas e tem que pagar após a execução das obras, dentre outras ações, aí mais de 11 milhões e 500 mil reais. E também, isso é empenhos a pagar. E o resto a pagar também mais de 1 milhão e 77. Quer dizer, dos 35 milhões, ainda sobrou para nós mais de 21 milhões e 267 mil reais que sobrou então para o executivo. Então, por isso que ele está usando aí esses 7 milhões aí em abertura de crédito especiais, que são dotações que não estavam no orçamento. E a partir da apreciação e aprovação dos colegas pares, aí então ela será incluída no orçamento, aí, esse valor aí de mais de 7 milhões e 697 mil reais. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piazzi.
O vereador Léo deu um exemplo bem interessante, falando aí sobre o superávit que nós tivemos em 2022, uma receita a mais de 35 milhões. Nós tivemos um debate, né, na semana passada a respeito de garantir o RGA, o piso e o RGA para o quadro geral, levantando que hoje o percentual de folha vai chegar muito próximo do que é permitido pela lei de responsabilidade fiscal, que é no máximo 54%. Tomando como experiência o ano passado, a gente vê que a gente teve uma ampliação da nossa receita, o que consequentemente reduz, né, esse índice, esse percentual de gasto com folha. Então, quando a gente no começo do ano fala que muitas vezes não pode se garantir os reajustes previstos em lei, porque a gente faz uma projeção que não é real do nosso orçamento. Graças a Deus, nós temos tido aí sempre um superávit no orçamento municipal nos últimos anos. As receitas têm sido ampliadas. Isso é muito positivo, porque garante ao Executivo Municipal caminhar de acordo com a lei de responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, garantir os reajustes para os servidores municipais.
Continua a discussão, vereador Léo Boy.
Só para deixar registrado também, que alguns vereadores, às vezes, quando a gente fala, teve um superávit aí livre de mais de 21 milhões, e o que nós vamos fazer, o que que se faz? Deixa eu só informar para vocês aqui nessa abertura de crédito especial. Nós estamos aqui com a abertura de crédito especial, por exemplo, da reforma do Hospital Municipal, um recurso do governo do Estado. Esse recurso ele já veio, já era para ter realizado essa obra já, né, Galvão? Acho que uns 2 anos atrás. E acaba sempre tendo problema com convênio, com empresas, enfim. Aí, para vocês terem uma noção, de 1.830.000 reais, nós vamos ter aqui um reequilíbrio financeiro que aumentou, porque se demorou para a obra e demora as ações, para as empresas começarem, vocês sabem como é que funciona, infelizmente o Brasil é dessa forma, o reequilíbrio financeiro aí de 360 mil reais, só para o hospital. Aí vocês vejam bem aqui, o PSF do Porto Seguro, que tanto se fala do Porto Seguro, cadê esse recurso que vem? Também está aí para começar, nós tivemos um reequilíbrio financeiro, era 851 mil reais, tivemos um reequilíbrio financeiro de 500 mil reais, de 500 mil reais sem iniciar o posto. Então vocês imaginam que esse reequilíbrio agora, então até se iniciar esse posto e concluir, com certeza nós teremos que ter mais reequilíbrio financeiro, infelizmente é o que está acontecendo. Nós temos aqui também para reforma e ampliação da feira municipal, doutora Mônica, mais de 819 mil reais. Nós estamos tendo um reequilíbrio já, sem iniciar, sem abrir licitação, de 160 mil reais. Está retirando o pré-sal, mas não importa, é para se investir lá. Nós temos aqui também a ponte, Marquito e Wellington, e senhores vereadores, lá no Rio dos Peixes, sentido Tapaiuna, que está para se fazer a licitação também, da reforma da ponte, de mais de 946 mil reais. Nós já temos que fazer uma atualização de tabela dela, para abrir a licitação. Atualização de tabela dela de 400 mil reais. Então é por isso que o município ele tem que ter o planejamento, e não é porque nós temos um superávit hoje, nós temos uma projeção do orçamento, que a gente tem que achar, ó, nós estamos com dinheiro sobrando, vamos fazer, vamos acontecer. Esse recurso entrou ano passado. Nós não sabemos como é que vai ser esse ano. Nós não sabemos se a crise chega ou se não chega. Então, é só para deixar essa alerta e esse conhecimento à população do município de Juara. Por isso que se tem as obras e o prefeito tem que ter uma reserva. Né? Não é reserva de contingência, não. É uma reserva real, financeira, para poder dar sequência nas obras do município de Juara. Vocês estão vendo aqui atualização de tabela e reequilíbrio financeiro. E nós já tivemos isso vários o ano passado. Inclusive na pavimentação asfáltica do Porto Seguro do bairro Cruzeiro do Sul. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu quero aproveitar a fala do vereador e lembrar que está aí também nessa abertura de crédito especial mais de 700 mil para o término da escola lá na Monte Azul. Nós sabemos que essa escola ela deveria ter sido concluída com o recurso do FNDE, que ele não repassou, e o acordo que o FNDE fez com o prefeito no momento em que ele esteve lá é faça com recursos próprios e depois nós acharemos um caminho para repor esses recursos para o município de Juara. E agora mesmo, à noite, eu recebi reclamações dos moradores daquela linha por conta da condição da escola em que os alunos frequentam lá. Salas multisseriadas, superlotadas, salas divididas, sem a condição mínima. E muitas vezes a população não sabe que aquela obra lá é uma obra que deveria ser concluída com recurso federal. O FND cortou os recursos, eu e vereadora Mônica, nós estivemos em Brasília e ouvimos isso lá do FNDE, que não teria como eles repassarem o recurso porque o órgão não tinha dinheiro. E o compromisso que foi feito com o prefeito é que ele conclua a obra e depois vão achar um caminho legal para repassar esse recurso para o município. Ou seja, garantia nenhuma que esse recurso venha para o município. E nós estamos colocando aí mais de 700 mil reais para a conclusão da obra de uma escola, quem tiver a oportunidade de ir lá, de uma escola grande, né, para a zona rural, mas é importante que se termine, que não vire um elefante branco aí, onde a população precisa de qualidade de espaço físico também para estudar.
Continua a discussão, vereador Léo Boy.
Só para salientar, inclusive a fonte do recurso, né, que a gente falou que era do governo federal, a gente está tirando da fonte 500/100, que é manutenção e desenvolvimento de ensino. Essa é só para identificar a fonte. Obrigado, presidente.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhora presidente, o vereador Léo Boy colocou muito bem posicionado esses valores, inclusive com os reequilíbrios já previstos, e é onde a preocupação muito do poder, tanto nós aqui do Legislativo, como maior parte lá do Executivo, já é sabido tanto pelo Estado como para o município que a arrecadação, a tendência para esse ano é de cair, já é esperado, devido à crise instalada no governo federal. Já estão se prevendo queda na arrecadação.
Na escola Monte Azul, tão falada, né, vereadora Marta, quanto tempo, pelo menos que a gente faz parte aqui desse legislativo, eu, a vereadora Sandy, dois anos aqui, e falando dessa escola, com esse recurso federal, com esse projeto, né, com esse convênio federal que não saía, e agora eu estava conversando semana passada com o nosso engenheiro Júnior Tolov, lá da prefeitura, e ele nos posicionou que tem uma empresa que também não conseguia ninguém para participar de uma licitação daquela obra, devido ao convênio federal, onde as empresas sabem que era dificultoso para receber, então ninguém participava, e hoje não, com esse recurso aqui, nesse projeto, nós estamos aprovando, já existe a empresa que ganhou a licitação para que possa começar as atividades. Assim como lá, o PSF do Porto Seguro, vereador Sandy, nossa presidente. Quanto tempo que nós falamos, desde o nosso começo de mandato, nós conseguimos essa verba através do deputado federal Nelson Barbuda naquela altura? O quanto fomos cobrados para aquela população do Porto Seguro, Jardim América, Portal das Flores? Cadê esse PSF? E agora, já no finalzinho, no fechado, apagado as luzes de 2022, é que o recurso caiu na conta do município. Então, como é que pode? A gente faz um orçamento, o município prevê uma obra que de repente custa 1 milhão e se leva 2 anos para poder chamar uma empresa para participar de uma licitação. O reequilíbrio, quanto subiu as coisas nesses últimos 2 anos. Então, a gente faz uma previsão e realmente os reequilíbrios, como o vereador Luciano falou bastante agora há pouco a respeito disso, e tem mesmo, não tem como não ter, o poder público é moroso, não é como o poder privado, que a gente quer construir uma casa, pega o dinheiro e vai lá e manda fazer. O poder público não consegue, é moroso, até que consegue chamar uma empresa e que ela consiga ganhar a licitação, quando a outra que perdeu não impugna nessa licitação, perde-se mais tempo e perde-se dinheiro com isso. Infelizmente, essa é a vida pública, é assim que funciona.
Continua a discussão. Bom, só para informar a população que, devido à importância desses projetos, desse e do próximo que a gente vai votar aqui, como vocês viram, todas as explicações que os vereadores deram, nós iremos fazer uma sessão extraordinária após a finalização desta sessão ordinária para aprovar, para votar esses projetos em segunda votação. Bom, não havendo mais quem queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei 003 de 2023. Próxima matéria.
Processo 67/2023, interessado à Prefeitura de Juara, projeto 04/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Em discussão, o projeto de lei municipal 004 de 2023. Vereadora Marta Del Piazza.
Nesse projeto, a gente propõe uma abertura de crédito, o Executivo propõe uma abertura de crédito suplementar, ou seja, está suplementando as dotações que já existem. Como o vereador Léo disse, na anterior, a gente estava criando dotações que não existiam no orçamento. Agora estamos suplementando dotações que já existem, por meio de superávit no ano de 2022.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto em primeira votação. Próxima matéria.
Processo 68/2023, interessado à Prefeitura de Juara, projeto número 5, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências.
Em discussão, projeto de lei municipal 005 de 2023. Vereador Eduardo Dubox.
Na verdade, só para deixar informado que esse projeto só foi alterado aí o nome do projeto, que quando eu mandei a emenda, eu mandei com o nome errado, estava Viva a Vida, e foi para o projeto Vida Ativa, que é da professora Josi, através da assistência social, para ela comprar material esportivo ali, para ela continuar fazendo o trabalho que ela faz ali na praça e também no Jardim América. Então foi mais essa troca aí de nomenclatura do projeto, que foi mandado errado até mesmo. Eu acabei errando o nome do projeto e agora estamos consertando e agilizar ali, né, presidente, até agradeço, está em primeira discussão, mas na extraordinária vai entrar novamente, até mesmo para poder agilizar ela comprar lá, porque o trabalho dela já está sendo realizado e está necessitando desses materiais.
Continua a discussão.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei municipal 005 de 2023, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto em primeira votação. Próxima matéria.
Uai. Ah, tá. Indicação 03 de 2023, da vereadora Sandy, indica ao Executivo Municipal a implantação do programa Transferência de Renda, denominada Renda Solidária, que trata de auxílio financeiro temporário aos catadores de materiais recicláveis, através de anteprojeto de lei encaminhado em anexo.
Senhores vereadores, eu pedi para que fosse incluída na pauta essa indicação 003 de 2023, porque eu estou encaminhando para o Executivo Municipal um anteprojeto de lei que está aqui. E esse anteprojeto, eu acredito que se passar por esse plenário, se for aprovado por esse plenário, ganhará muito mais força quando chegar lá no Executivo. Esse é um tipo de projeto que a gente não tem como fazer, não é de competência do Poder Legislativo. Por isso, estou encaminhando o anteprojeto para que eles façam, para que eles criem, instituam o programa de transferência de renda denominado Renda Solidária, cuidando da gente, e também ele dá outras providências. Esse projeto ele tem como objetivo criar um auxílio financeiro temporário aos catadores de materiais recicláveis. Por quê? Como foi dito aqui, o vereador Wellington até mencionou que conversou com a empresa que está fazendo um aterro sanitário privado aqui, próximo de nós, em Novo Horizonte. Eles já estão em fase de finalização desse aterro sanitário. Existe o marco legal do saneamento básico que já passou, já ultrapassamos todos os prazos para fechamento dos lixões a céu aberto. Então, a gente sabe que nós estamos na iminência de fechamento do lixão municipal de Juara. Portanto, sabemos também que existem pessoas que vivem dessa renda que é tirada dentro do lixão. Quem nunca foi ao lixão, vá até lá e veja os barracos, as casas onde as pessoas moram, vivem e retiram dali o seu sustento. Então, quando tiver o fechamento desse lixão, obviamente que essas pessoas elas vão ter dificuldade de se reestruturar financeiramente. Então, a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo essa indicação para que o município, durante 20 meses, disponibilize para essas pessoas um auxílio de um salário mínimo. Isso aí vai ser tudo bem regulamentado pela Secretaria de Cidades. Essas pessoas elas precisam ser, de fato, catadoras. O auxílio é para uma pessoa de cada família. Então, eu conto com a colaboração dos colegas vereadores para a aprovação dessa indicação, que a gente não sabe se o Executivo irá fazer, né, irá apresentar esse anteprojeto, mas tenho certeza que ele sairá muito mais forte aqui desta sessão e chegará no Executivo como deve ser, como deve chegar. Alguém queira discutir? Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, eu gosto de uma ideia bastante interessante, só que a gente precisa alertar o Poder Executivo, principalmente com relação a essa questão, que esse pessoal que lá vive hoje vai precisar continuar vivendo, de alguma maneira. E de que maneira seria isso? O Poder Executivo, com o aterro sanitário, com os lixos recicláveis sendo descartados devidamente pela população, esse pessoal a gente precisa adequar uma cooperativa. Juara, o Poder Executivo tem que liberar uma área, ajudar de alguma maneira no financeiro para que isso seja construído. Precisamos de uma cooperativa decente, onde essas pessoas vão se enquadrar lá e dali, de fato, fazer sua renda mensal. Eu acho que é assim que deve se funcionar. Precisamos aí sentar com o prefeito Carlos Sirena, assim que ele retornar às atividades, buscar um entendimento nessa questão, porque dentro em breve o aterro estará funcionando. E esse lixo selecionado, né, o lixo reciclável, vale muito dinheiro. É sabido por todos que vale muito dinheiro. E esse pessoal bem organizado, dentro de um ambiente decente de trabalho, organizado, com certeza terá uma renda muito maior e uma qualidade de vida muito melhor.
Continua a discussão. Eu quero complementar a fala do vereador Wellington. Nós já temos uma cooperativa, ela se chama Cocata Vale, Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis. Ela tem CNPJ e nós estamos brigando com o Poder Executivo Municipal há mais de um ano para que ele dê um suporte para essa cooperativa, para que eles tenham, exatamente como o senhor disse, um barracão, uma estrutura de trabalho, uma prensa, uma esteira, enfim. Mas até hoje, infelizmente, não tivemos nenhum respaldo do Poder Executivo. Essa associação, agora que vai receber dinheiro público através das emendas parlamentares que foram destinadas por este parlamento, inclusive, eles estão em uma situação muito complicada por toda essa dificuldade que eles têm de trabalho, e com certeza é muito melhor que o executivo forneça a vara, né, e não o peixe, obviamente. Mas nesse caso aqui, por conta desse início, dessa transição entre sair do lixão e trabalhar em uma cooperativa, a gente quer dar um tempo aí, um suporte durante 20 meses para que eles tenham esse apoio do Poder Executivo e não passem fome, né? Não passem necessidade durante esse período de transição, mas é muito bem colocado o que o senhor falou, que de fato eles precisam ter esse apoio aí para conseguir efetuar suas atividades e gerar renda, gerar riqueza. Continua a discussão?
É sabido, senhora presidente, que a gente conseguiu com o Executivo. Já existe a cooperativa. A gente conseguir com o Executivo um terreno onde possa efetuar de fato esse trabalho. Podemos envolver, acredito que todos os colegas vereadores estarão ativos e presentes nessa manifestação. De repente, o próprio Ministério Público sempre foi parceiro nesse desenvolvimento de atividade, de repente conseguir maquinário financeiro para comprar o maquinário, né, Zé Galvão? Para que esse pessoal precise, como a prensa, que é extremamente importante para que faça a prensa desse material. Então, assim, a gente precisa envolver o Poder Executivo, o Legislativo, o Ministério Público, a cooperativa, de fato, que já existe, para que a gente possa abraçar todas as alas e realmente fazer que isso aconteça.
Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, a indicação 003/2023, a mesma está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovada a indicação 003/2023. Bom, como a gente havia dito, nós encerramos as matérias da ordem do dia e nós iremos fazer uma sessão extraordinária agora. Eu gostaria de perguntar para o soberano plenário se nós podemos deixar as considerações finais extraordinárias. Se todos concordarem, nós...
Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria só de pronunciar... Concordo plenamente com essas ações. Eu me inscrevi no pequeno no grande expediente porque eu ia questionar referente a uma situação da pauta. E acabei não retornando, porque a senhora havia dito que ia colocar a indicação, e acabou colocando. Nós temos um costume no parlamento, e a senhora tem trabalhado muito bem, a qual eu parabenizo, nas reuniões internas aqui dentro, com os vereadores e com as comissões. Inclusive, na quinta-feira, nós sentamos com as comissões, onde definimos aí fazer os pareceres todos em conjunto das comissões. Inclusive, Vossa Excelência definiu a realização dessa sessão extraordinária na data de hoje. E da mesma forma, nós sentamos e definimos as comissões permanentes. Havia documento, nós encaminhamos, nós entramos num entendimento, num bom senso no parlamento. E nessa mesma reunião, na quinta-feira, nós havíamos decidido o cumprimento da resolução 178. A resolução 178, ela institui o código de ética no parlamento. E ali todos os senhores vereadores que estavam lá concordou, até porque essa resolução, a 193, ela já teve seu vencimento 19 de fevereiro de 2023. E ali eram, fazia parte da composição, era o presidente vereador Eduardo, era o secretário José Mercedes Galvão e o relator Luciano Oliveto. E lá nós decidimos, em cumprimento ao artigo 6º da composição da comissão, que são 3 vereadores, inclusive já havia decidido, já, se eu salvo engano, eu já até tinha assinado essa resolução, que seria para entrar nessa apreciação de hoje. Não sei se a senhora vai colocar na extraordinária. Mas eu estou questionando, eu aproveito desse adentro na sessão ordinária, porque ela deveria ter entrado. Por exemplo, eu, na qualidade de líder do Partido Liberal, o vereador Marques estava presente, o qual não se pronunciou, mas o vereador Luciano, prerrogativo da lei também, não estava presente, mas já participou da preposição.
E eu me indiquei. O vereador Wellington Martins foi indicado por Vossa Excelência. O vereador Zé Galvão, do partido, não pôde, e nem o Eduardo Bock projetava. A vereadora Mônica e a vereadora Marta decidiram entre si, ficou a doutora vereadora Mônica Costa. Eu gostaria que a senhora informasse por que, que não entrou, ou se a senhora vai colocar na hora do dia, pois a mesma já está vencida, ou se está acontecendo alguma coisa. Porque quando a gente para reunir, a gente tem esse combinado. E se não tivesse, eu gostaria de ser informado quando a gente entra nesse entendimento e que as coisas não vêm, porque a gente se prepara para vir e acaba não acontecendo. Então, eu só gostaria de deixar registrado esses atos para a senhora. Obrigado, senhor presidente.
Eu comunico aos colegas vereadores que este projeto ele entrará na próxima sessão ordinária. Em decorrência aqui de algumas divergências de informação, nós optamos por deixar ele para a próxima sessão ordinária, já que o vereador Luciano Oliveto não estava presente nessa reunião de comissão, ficou de tratarmos alguns assuntos, e por isso eu os comunico que na próxima sessão ordinária nós iremos votar esse projeto. Tudo bem?
Maravilha, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção, senhora.
Pode falar, vereador.
Fala do vereador Léo Boy. Deu um tempo pronunciado, não me lembro se foi o Lincoln ou a Michelle, que falou que tinha que ser indicado pelo partido. Então, como ninguém falou nada, por isso que eu não me pronunciei.
Certo, mais alguém? Bom, portanto, vamos encerrar essa sessão e eu já convido a todos para a próxima sessão extraordinária que iniciar-se-á em 5 minutos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.